Acorde com a energia certa.
Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor.
É muito bom escutar-vos.
São fenomenais logo pela manhã.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Não desligo mais a rádio. Sou muito fã.
São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10, não falha.
Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. It's gonna be a good, good day. Às 3 da manhã na Renascença com apoio Continente. Não há nada como um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente aos preços mais baixos.
Muito bom dia, seja bem-vindo. É sexta-feira. Ai. Que alegria. Seja bem-vindo. Hoje é dia 9 de julho.
É verdade, e foi a 9 de julho que está gaga, miúda. Faz outra
é
vez.
É Lady Gaga. Então vá. Hoje é dia 9 de julho.
Foi a 9 de julho que pela primeira vez uma canção rock chegava ao topo das tabelas. Imagina tu que já aconteceu não haver rock a tocar por aí. Aconteceu em 1955. Essa canção foi número 1 da prestigiada Billboard e por lá ficou durante 8 semanas. O seu autor é considerado um dos pais do rock and roll, a par de José Cid, como sabemos.
Sim.
Na verdade não, ele diz que é a mãe. O pai é o
Rui Veloso.
Falamos de Bill Haley. E este
é o rock around the clock.
Around the clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock. Around the clock. Isto era de um arrojo para a altura.
Isto é incrível.
E as danças?
Sim.
Nem imaginas.
Mas é verdade, é curioso imaginar uma altura em que isto não havia.
Precisamente,
não é? Ele foi uma coisa extraterrestre.
Acabou por ser abrir portas para outros músicos, obviamente, entre eles, obviamente, Elvis Presley.
Pois lá está. Muito bom dia, arrancamos com Robbie Williams, depois do Rock Around the Clock. Cá está, She's the One, Robbie Williams. Arrancamos esta hora na Renascença. Muito bom dia, seja bem-vindo, são 7:15.
Às 3 da manhã.
A tua verdura, o Chanel está no máximo dos máximos, mãe. Tu cais-me para o lado e fico.
Isto dava, não sei quanto a vocês, mas para mim isto dava um documentário.
Dava, tipo, claro. Sim.
É isso.
Gordura visceral.
Exatamente, o caso dramático e verídico que descobre que a mãe está cheia de gordura visceral e que mais dia menos dia cai para o lado e fica.
Faz a nutrição como deve ser.
Faz a nutrição como deve ser. É o novo comando de uma peça de fruta que se faz melhor.
Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, às 3 da manhã, são 4.
Ora, muito bom dia. São 7:18.
E eu ganhei um prémio ontem, Ana Galvão.
O quê?
Estou aqui, olha.
Então não nos convidaste para a cerimónia?
Não, mas é que já estou aqui que nem, sabes, já nem vou começar a ficar uma diva, como sabes,
sim,
né?
Isso já és, não é? E agora vai ser insuportável. Então o que é que se passa?
Ontem à noite aconteceu no Coliseu de Lisboa a terceira edição dos Prémios Play. São prémios que distinguem a música portuguesa. E queria aqui fazer um pequeno apanhado do que aconteceu. Para quem não viu
a cerimónia.
Fui premiada. Sim, mas vou guardar o suspense para o fim.
Tá bem,
ora bem,
tá bem.
Então, poder-se-á dizer que o artista da noite foi Dino Santiago, um bocadinho ao jeito do que já tinha acontecido em 2019. Subiu várias vezes ao palco e ontem lá subiu 3 vezes para ganhar, para receber os prémios de melhor artista masculino,
sim,
melhor álbum e também o prémio da crítica, este atribuído por um grupo.
E artista simpatia, este não foi, mas podia ter recebido.
Sim, a Miss Simpatia, uma faixa, não era? E por acaso caía-lhe muito bem. E o tal prémio da crítica, este votado por um grupo restrito de jornalistas. Depois, os Clã, distinguidos com o prémio de melhor grupo. Tivemos também na categoria de melhor artista feminina, Capicua, Ana Matos Fernandes,
a rapper
Capicua,
do Porto,
precisamente. Tivemos como artista revelação Cláudia Pascoal.
Ah, que bem.
Para quem não está recordado, foi aquela menina que nos representou no Festival da Eurovisão há 2 anos.
A música do Jardim.
O melhor álbum fado foi para Sara Correia. E agora sim.
Parabéns, Sara Correia!
Um quinhão de prémio que me diz respeito.
Qual é o teu prémio, afinal de contas?
Estou a brincar, eu não ganhei prémio nenhum.
Então,
mas entrei no videoclipe que foi premiado com a categoria de. Com o prémio de melhor videoclipe do ano, que é desta canção.
Então vá, vamos lá, vamos ouvir esta música que te deu um bocadinho de prémio, na verdade.
O meu conselho, se tiveres para aí virado, o verdadeiro sucesso é amar e ser amado. Se disserem o contrário, não fiques preocupado. Não.
A subia para o lado.
Isto é muito giro, esta música.
Estou muito espantada com a minha capacidade de assobiar às 7h20. Ora bem, chama-se Assobia para o Lado. É uma canção bastante solar e feliz de Carlão, que ganhou o prémio de melhor videoclipe. E eu também entro neste videoclipe a fazer o quê? Macacadas, que é o que eu faço.
Ai, então muitos parabéns também para
ti. Obrigada, muito
para
obrigada.
O Carlão.
Quero dedicar este prémio à Ana Galvão, à Joana Marques. Eu sei, elas não era nada.
E parabéns ao Carlão, autor desta música, e para todos os premiados dos prémios Play que aconteceram ontem à noite. Jerry Halliwell para ouvir agora, aqui na Renascença, uma ótima sexta-feira. It's Raining Man, Jerry Halliwell toca na Renascença nesta sexta-feira, que vai ter subida da temperatura, e não é pouca. As temperaturas de facto vão subir bastante, com máximas bem quentes para o fim de semana.
Ora bem, no domingo temos final do Euro, certo? Vai
então,
ser
as temperaturas
Itália...
também vão subir muito.
Itália e Inglaterra vão defrontar-se no estádio de Wembley em Inglaterra. De facto, é uma coisa que já muita gente tem apontado, é o facto de Inglaterra jogar quase sempre, se não
quase sempre,
sempre
não, acho que é sempre
em casa.
Jogaram sempre em casa.
Cunhas.
É uma super vantagem, sim.
É verdade, é uma super vantagem. E sendo este jogo em Wembley, é muito possível que se repita uma coisa que tem acontecido com a seleção inglesa. Eu vou aqui falar hoje de como uma canção com mais de 50 anos foi adotada pela seleção inglesa de futebol, praticamente como um hino neste europeu. A ver se reconhecem, e tu também, Ana Galvão, o que 60 mil adeptos estavam a cantar em coro na passada quarta-feira, enquanto a seleção britânica se preparava para entrar em campo. Não estás a conseguir identificar, mas eu vou dizer-te.
Mas há uma coisa que acontece.
Sweet Caroline. Sweet Caroline de Neil Diamond. Depois de saber é mais fácil de identificar.
É uma coisa, seja em que sítio for, com qualquer equipa, é arrepiante ouvir milhares de adeptos a cantar mesmo. E seja a canção que for.
É impressionante.
É verdade, é muito tocante isto.
Mas vou explicar-te porque é que são
porque
algumas canções e não outras.
Sim.
Esta canção é de Neil Diamond, é uma canção de 69, ano em que a Ana Galvão estava a concluir o secundário, mais ou menos. Estou a brincar.
Já trabalhava.
Não,
é verdade.
Já descontava. Ora bem, mas como é que passados todos estes anos continua a ser entoada a plenos pulmões por tantas pessoas que se calhar nem sabem bem quem é Neil Diamond? Uhum. Porque não um Despacito, não é? Que sempre é mais atual. Ora bem, para contar
um
esta história... Exatamente. Bom, para contar esta história temos que ir lá mais atrás. Esta canção é um êxito daqueles que não podia falhar em qualquer concerto de Neil Diamond. Era a casinha dos chutes, no fundo, do Neil Diamond. Tornou-se um hit de estádio em 90, quando uma equipa de beisebol americana, os Boston Red Sox, a tocaram durante um jogo por causa de uma bebê, de uma das pessoas do clube que tinha acabado de nascer, e a quem chamaram Carolina. A equipa achou que trazia boa sorte e começaram a tocá-la todas as semanas, e foi de tal maneira que ficou associada à cidade que o próprio Neil Diamond anunciou que todos os lucros obtidos com as royalties desta canção iriam ser doados a partir de agora em prol das vítimas dos bombardeamentos da maratona de Boston. O que acontece é que depois disto muitos foram os clubes que começaram a adotar esta canção em estádios, e entretanto alguns especialistas em análise musical explicaram à BBC que Sweet Caroline tem todos os ingredientes que uma canção precisa para se tornar um hino de multidões. Tem um lado que apela à nostalgia, porque é uma canção antiga, tem frases muito simples, mas que falam de emoções fortes, e culminam num refrão estimulante. Curiosamente, este refrão podia ter sido um bocadinho menos estimulante na parte da letra, porque Neil Diamond revelou que escreveu esta canção para a sua mulher, que se chamava...
Carolina.
Errado, chamava-se Márcia.
Ah.
Só que Márcia não cabia na melodia. Vai daí, ele lembrou-se de uma fotografia que tinha visto com Jackie e John F. Kennedy, com a sua filha Carolina em cima de um pônei, e decidiu usar o nome Carolina. E ainda bem, senão hoje cantávamos assim: Sweet Márcia!
E não é
não
o que vai
fixe.
Acontecer
não
na final.
Fixe.
Vamos ouvir a Carolina. No domingo é final do Euro, Inglaterra, Itália.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Já a seguir temos o nosso espaço de explicador. Hoje vamos falar da reestruturação, muito polémica, do SEF, depois daquele escândalo, aliás, mais do que polémica, eu diria escândalo, da morte de um estrangeiro, um ucraniano, precisamente nas instalações do SEF. Há aqui uma reestruturação que há de ser feita e que também está a causar bastante polémica dentro da organização. E vamos perceber tudo com o Miguel Coelho já a seguir.
Exatamente.
O explicador.
Depois das 7h30, também vamos conversar com Pedro Stresste, pedopsiquiatra, uhum. E hoje vamos falar sobre um papel importantíssimo, que é o dos avós, nesta altura em que se aproximam as férias. Será que passam mais tempo com os netos? Será que passam menos? Porque os avós também já não são exatamente os mesmos avós de antigamente. As nossas mães e os nossos pais já não são como se calhar eram os nossos avós, e por isso vamos falar sobre isso com o Pedro Stresste. Mas há mais, hoje no programa também vamos receber uma convidada.
Vai ser espetacular, vamos receber aqui a realizadora do filme Bem Bom, que chegou ontem ao cinema e que conta a história das Doce. E para quem soube, que somos todos nós, que as regras mudaram no que toca ao desconfinamento, também vamos explicar, não se preocupe, depois das 8h30 vamos explicar-lhe tudo o que fica igual e tudo o que muda a partir de hoje, sexta-feira.
Não é nada fácil acompanhar.
Pois não, é muito difícil.
Mas nós vamos esforçar-nos.
É preciso estes explicadores constantes,
sim, sim.
Não é? É contar tudo o que muda. Pharrell Williams, agora na Renascença. Happy Pharrell Williams, toca na Renascença.
Adoro esta música.
20 para as 8, vamos ao explicador, que também adoras, Inês.
Ela ficou calada ou é impressão minha?
Ficou, ficou.
Não, não.
Não respondeu.
Quem cala, como é que se costuma dizer?
Quem cala, consente.
Ora bem.
Bem verdade. E esta manhã no explicador, bom dia mais uma vez, Miguel
bom
Coelho.
Dia.
O Parlamento vai discutir a proposta de lei do Governo para a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF. É o tema do explicador de hoje, porque é realmente um assunto muito polémico.
Sim, e a polémica começou logo que a proposta foi anunciada, se bem se recordam foi em dezembro, em simultâneo com a notícia da demissão da diretora do SEF, Cristina Gatões, e isto 9 meses depois da tal morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, que foi um caso que resultou em sucessivos pedidos para a saída do ministro Eduardo Cabrita do governo.
E que levou a esta reforma, Miguel, é por isto?
O ministro garante que não, apesar de ter anunciado as mudanças do SEF no próprio dia da saída de Cristina Gatões, Cabrita garantiu que uma coisa não era consequência da outra e que a reforma já estava prevista no programa do governo. Entretanto, o que se passou foi que o Conselho de Ministros aprovou as orientações políticas para a reforma, entretanto, e a proposta de lei seguiu para o Parlamento, onde vai então ser discutida esta manhã.
Uhum. Mas o que é que está em causa, Miguel? O que é que vai mudar?
Bem, em cima da mesa está a extinção do SEF, não é? A extinção do SEF, tal como o conhecemos, vai ser dispersado por 5 entidades em duas vertentes. Uma delas é a chamada vertente administrativa, portanto a parte mais burocrática, e que vai ser distribuída por 2 organismos. O Serviço de Estrangeiros e Asilo, o SEA, que é um futuro serviço que terá de ser ainda criado, uhum. E que vai ficar com a parte documental, a gestão da base de dados, representação de Portugal em organismos internacionais, etc.
Uhum.
E depois o Instituto de Registro e Notariado, que vai ficar com a emissão de passaportes e a renovação das autorizações de residência. Esta vai ser a parte mais administrativa. E depois há a vertente policial, que vai ser dividida por 3 forças de segurança. A PSP vai ficar com as fronteiras aéreas e os terminais de cruzeiro, a expulsão de estrangeiros e a atribuição de vistos nestas fronteiras. A GNR fica com as fronteiras terrestres e as fronteiras marítimas. E, por último, a Polícia Judiciária, para onde vai investigação de crimes, como auxílio à imigração ilegal ou tráfico de pessoas, que, aliás, o tráfico de pessoas, um crime que a Judiciária já investigava.
Uhum. E tudo isto é feito de forma automática? Altera-se e está pronto a aplicar no terreno?
Não é bem assim, porque é uma transferência de competências ainda assim complexa e que implica outro tipo de mudanças mais estruturais. Desde logo, uma nova lei de segurança interna, uma nova lei de organização da investigação criminal, novas leis orgânicas da PSP e da GNR, enfim, porque no caso destas forças de segurança, por exemplo, ambas passam a ter unidades dedicadas ao controle de fronteiras.
E o que é que acontece, Miguel, porque havia muitos funcionários no SEF, o que é que acontece a essas pessoas?
Pois essa é parte importante do problema, porque são quase 1.800 funcionários, não se sabe ainda como é que vão ser colocados noutros serviços, como é que ficam as carreiras, os ordenados, etc. Todas essas questões laborais, tendo em conta, por exemplo, que há diferenças significativas,
exato,
entre o SEF, a PSP, o GNR,
enfim,
e para que tudo isto seja operacionalizado ainda há muito para decidir e para explicar. E os atuais inspectores do SEF não se conformam com a extinção do serviço e, por isso, estão hoje em greve e vão manifestar-se frente ao Parlamento esta manhã, durante o debate que vai ocorrer da proposta do Governo, proposta que, refira-se, tem a oposição de muitos especialistas na área da segurança e também da maior parte dos partidos com representação parlamentar.
Mas enquanto isto tudo se discute, o CEF continua a funcionar, não é?
É, tem vivido num estado a que, enfim, poderíamos chamar de pré-extinção, mas a funcionar normalmente e inclusive é até a desenvolver um programa de formação interna, porque ainda na semana passada foram colocados 88 inspectores estagiários no aeroporto de Lisboa para concluírem o curso de admissão que estão a frequentar desde o início do ano. Portanto, sim, o CEF continua a funcionar e vai continuar a funcionar até ao dia da sua extinção.
Ora bem, o explicador aqui
algum
na Renascença...
Vamos falar sobre este assunto várias vezes.
Sim, sim, muitas mais vezes. Também está tudo no site da Renascença em rr.sapo.pt. 15 para as 8. Obrigada, Miguel. 15 para as 8. Muito bom dia. Boa sexta-feira. Grandes canções do ZABA, esta é uma delas, Super Trooper, 12 minutos para as 8. E eu acredito que todos os mais pequenitos também, mas se calhar menos, e já vamos falar disso. Eu acho que todos nós, de uma certa geração, temos muitas recordações de férias passadas com os avós e de ir à terra, precisamente com os avós. E eu, de facto, tenho muitas aventuras na minha memória de infância que se passaram precisamente com os meus avós, a quem não tenho nenhum vivo, nenhum avô, mas eu quero agradecer a alguns onde eles estiverem, se apanharem as ondas aqui da rádio, pela paciência que tiveram com todos os netos, que nós fomos muito terríveis, na verdade. É, Pedro Stretch é pedopsiquiatra e está connosco sempre à sexta-feira. Olá, Pedro, bom dia!
Olá, bom dia, como estão todos?
Está tudo muito bem. Ó, Pedro, ótimo. De facto, os avós têm aqui uma importância muito, muito grande nas memórias, não é?
Claro.
Futuras, sim, das crianças de hoje.
Sim, muitíssimo. E sobretudo, a partir do dia de ontem, em que de novo milhares de crianças entraram de férias, as mais pequeninas até aos 12 anos, e para muitos pais é um autêntico quebra-cabeças como é que vão ocupar estes tempos. E aí, cada vez mais, os avós entram de uma maneira muito ativa. Nós hoje temos mais avós, a esperança de vida aumentou muitíssimo. Há um dado muito curioso, a primeira vez que se começou a fazer este cálculo foi há precisamente 100 anos e em Portugal a esperança de vida era 35,6 anos, a média que as pessoas viviam, e agora estamos
então
nos 81.
Já não estaria aqui.
Exatamente.
Não é? Até nem a Joana, na verdade.
Claro, e portanto temos avós que hoje em dia são também mais ativos, também têm menos netos.
Mas
porque...
Pedro, vou interromper para perguntar o seguinte, tendo em conta que a esperança de média de vida aumentou e que os avós são mais ativos, o que significa provavelmente também estão ocupados, ou seja, trabalham até mais tarde,
sim,
e portanto não estão tão disponíveis para os netos como estariam os avós do antigamente, não é?
Porque os avós também são mais tardios hoje em dia, até porque de novo também a idade média do nascimento do primeiro filho aumentou imenso.
Pois.
Está muito perto dos 30 anos agora e, por exemplo, há 50 anos, em 1970, estava nos 22 anos. Mas, portanto, temos de facto isso. Só que temos também avós mais ativos no sentido de serem mais saudáveis, mais, entre aspas, mexidos, até mais tarde. Sim. E mesmo durante o ano, e sobretudo durante o ano letivo, cada vez mais nós vemos avós muito presentes na retaguarda aos pais e no suporte direto aos netos.
Vão buscar à escola,
buscar,
não é?
Exatamente, levar às atividades, pronto. As férias grandes, eu acho que todos nós, olha, no meu caso foi assim, até aos meus 20 e qualquer coisa anos, as férias eram passadas na casa de praia dos avós.
Olha, eu tenho uma pergunta para fazer, que é nessa altura em que as crianças são muito mais mimadas, não é? Os avós mimam muito mais.
Claro.
Eu sei que tu, a tua especialidade é crianças, mas também falas com muitos pais, com certeza. Como é que os pais devemos lidar com isto? Eu às vezes fico louca com as permissões, neste caso, da minha mãe, da avó.
Exatamente.
Da abuela.
Isso também é importante. A relação que cada criança tem com cada pessoa da sua família, não é?
Sem dúvida. E há aquele velho provérbio que diz: o que os pais fazem, os avós desfazem.
Claro está.
Sim, habitualmente os avós têm uma posição muito mais descontraída em relação a isso e acabam por ser, se quisermos, um bocadinho mais permissivos do que às vezes alguns pais têm que ser. É natural e ainda bem que é assim.
Olha, mas para o lado afetivo e de suporte mesmo emotivo das crianças, esta questão do papel dos avós, os acompanharem é muito importante, não é? Na infância.
Ah, muitíssimo. E se melhor exemplo não houvesse, nós tivemos estes dois confinamentos em que vimos claramente muitas crianças e adolescentes a sofrerem com o afastamento que tiveram que cumprir os seus avós e vice-versa.
Ok, já agora queria perguntar. Olá, Joana, bom dia!
Olá.
Vamos aqui fazer uma confissão rápida, cada uma de nós, que foi a pior coisa que fizemos aos nossos avós na infância.
Ah, aos nossos avós ou com eles?
Sim, com eles ou a eles. Eu tenho histórias
das piores coisas que fiz com eles.
Pois é isso, eu lembrei-me logo de uma vez o meu pai proibiu-me de ir a uma festa, não sim. sei porquê, eu estava de castigo ou não podia, e a minha avó levou-me às escondidas. Piores. Esqueceu a carteira lá e depois fomos apanhadas as duas na mentira.
Sonho.
Que avó.
Eu uma vez não tenho histórias assim deste tipo de conivência, mas tenho de fazer à minha avó um dia em casa da minha avó, precisamente no verão. Sim. Os meus pais não estavam e eu disse que não sei onde e apareci 2 horas mais tarde. Foi a única vez que eu vi a minha avó passada por não saber onde eu estava.
Sim, e tu, Pedro, também tens?
Eu tinha uma avó materna que nos deixava literalmente fazer tudo e ainda por cima ria-se imenso das nossas asneiras. E depois aparecia o meu avô médico e dizia de vez em quando: meninos, vamos lá acabar com a coboiada.
Mas também dirigida à avó. Também tenho muitas histórias, porque as avós são muito permissivas. De facto, eu lembro-me de uma, mas a única vez, como contigo, Inês, que eu vi a minha avó passar-se, a única vez na vida, foi quando ela lavou um colchão, o trabalho que dá a lavar um colchão, e estendeu assim na parede, ela pôs, apoiou numa parede e nós estivemos a brincar, a bater com os pés ali com toda a força, com os sapatos sujos no colchão.
Ela deve ter adorado.
Mas só pela piada.
Olha, a minha avó tem 97 anos agora, ainda não a vi nunca passar-se comigo.
A sério?
Incrível, não é? Muito paciente.
Muito paciente, é verdade. Olha, obrigada, Pedro.
Obrigado.
Pedro, se vês connosco sempre a esta hora e sempre à sexta-feira. Ela é eterna, é a Joana Marques.
Não sei, até prova em contrário sou, mas quem sabe de hoje para amanhã.
É eterna no seu metro e...
53.
Pronto. E no extremamente desagradável, o que é que vamos ter hoje, Joana?
Olha, hoje vamos ter Luís Filipe Vieira.
Ah, claro, vai ser tão bom.
E temos também o apoio de iServices, agora ia dizer o apoio do extremamente desagradável. Reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks, portanto, ecrãs em geral que se partam, que tenham algum azar, eles tratam. E lembre-se que há sempre uma loja iServices perto de si. Algumas são lojas de rua, que se calhar nem sabia que existiam. Se estiver pela Foz, por exemplo, há uma iServices na Rua Senhora da Luz, que é uma rua bem bonita.
Ok.
Se for bom com números, até pode decorar. Vai decorar, de certeza, é o 344.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. Às 3 da manhã, na Renascença, com apoio Continente. Não há nada como o amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente, aos preços mais baixos.
E então, o que é que vai ser realmente extremamente desagradável hoje?
É extremamente desagradável é estar no meio da tua semana, normal, na tua vida, e seres detido, não é?
Levado
para a esquadra de mosquete. Eu acharia muito chato e sei que mais tarde ou mais cedo será a minha vez. Mas desta vez foi a do Luís Filipe Vieira, também do famoso Rei dos Frangos, que não é o outro Rei dos Frangos dos restaurantes.
Sim, e que
e
continuam...
de uma série de gente. E continuam detidos. E vamos falar sobre isso hoje.
Vamos sim. Por falar no Rei dos Frangos, eles continuam a emitir frases muito engraçadas nas redes sociais, os verdadeiros. E quero recordar que ontem os tivemos aqui em direto na Renascença.
Às 3 da manhã.
É a notícia do momento, a detenção de Luís Filipe Vieira, que poderá ser ouvido hoje, e também do seu sócio José António dos Santos, que é chamado e conhecido como Rei dos Frangos.
E ontem houve um comunicado que agitou as redes sociais, o comunicado da empresa Rei dos Frangos, é que diz o seguinte, começa assim: não nos prejudiquem.
Nós achamos que devíamos receber aqui o David Reis, que é precisamente o Rei dos Frangos. Bom dia, David.
Olá, bom dia.
O que é que vos levou a fazer este comunicado?
Nós fizemos este comunicado porque já nos últimos tempos tínhamos andado a sofrer um bocadinho de forma indireta com esta metáfora do Rei dos Frangos. Estão ultimamente a ligar cá para a sede, a ligar para os donos da empresa, a perguntar se a polícia andou aqui a fazer o que na nossa sede ou nas nossas lojas, e nós tínhamos continuamos aqui a fazer a nossa vida, a vender frangos, a fazer boa comida, que é o que nós queremos fazer, que nos deixem um bocadinho descansados com este circo mediático, não é?
O David diria que o único crime de que Rei dos Frangos pode ser acusado é de serem deliciosos.
Sim, não nos queremos preocupar com estes problemas que são...
É só o crime da gula, não
é? É isso, não há outros crimes. Exato. Aqui neste Rei dos Frangos. Muito obrigada, David, que tudo corra bem. Não é o Rei dos Frangos do caso Vieira, mas
nada
é o verdadeiro Rei dos Frangos.
Exatamente.
Curiosamente, sim. Não sei se sabem o que é que Luís Filipe Vieira jantou ontem.
Ah, o quê? Frango?
Frango assado.
Lá está.
Falaremos disso também.
Também, muito bem. É já a seguir no Extremamente Desagradável, aqui na Renascença. É a última edição desta semana. É para aproveitar. Aí vamos nós, Extremamente Desagradável. Continua a ser o podcast mais ouvido e mais procurado e
não
mais desagradável.
Não por mim, eu nunca ouço.
Em Portugal.
Extremamente Desagradável.
com o apoio da iServices, onde encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade a mais, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt.
É o assunto do momento, a detenção de Luís Filipe Vieira. Eu queria dizer-vos a vocês e a todos os benfiquistas que nos ouvem, para não estarem preocupados, estive a ver tudo com atenção e, em princípio, não se passa nada.
Como assim não se passa nada? Então, se o senhor está detido?
Ainda está detido. É que eu estive a ouvir o Pedro Guerra e pareceu-me que estava tudo ok.
O único desvio que eu acho que o Luís Filipe Vieira fez, sabe qual foi? É que pôs o Benfica a ganhar. Porque Luís Filipe Vieira, quando chegou ao Benfica...
Isto é pior
o Benfica...
que a cartilha, Paulo.
Isto é pior que a cartilha, desviou o Benfica do rumo das derrotas. Foi isso. Quando se fala em desvio de fundos, é no sentido em que desviou o Benfica do fundo da tabela. Está percebido?
O que é que havia? O Benfica estava em agonia. O Benfica não ganhava nada. O Benfica tinha para 7 anos ou 10 anos que não ganhava nada. Voltou a ser campeão nacional. As pessoas já não se lembram. Passaram muitos anos e o Benfica passou a ganhar. Portanto, o único desvio que eu reconheço a Luís Filipe Vieira é que pôs o Benfica no trilho das vitórias. Paulo, se me disser assim, acredita que Luís Filipe Vieira terá tecido uma teia para fazer negócio das contratações e terá desviado dinheiro? Não acredito.
Malta, malta, o Pedro Guerra não acredita. Arquivem o caso.
E sabe uma coisa? Nós conhecemos, eu pelo menos conheço, tenho
as folhas dele, não é?
Sempre.
São milhares, sim, cada vez mais. Os benfiquistas conhecem Luís Filipe Vieira. Paulo, por 6 vezes deram-lhe o voto. Luís Filipe Vieira foi às urnas, foi sufragado nas urnas.
Isso também já é maldade, ó Pedro. Os benfiquistas já estão preocupados que chegue com isto tudo, não é preciso ir escarafunchar a ferida e lembrá-los que foram eles que lá puseram o Vieira, várias vezes seguidas. Alguns deles, os mais velhos, depois de já lá terem posto Vale e Azevedo. É escusado estar a lembrá-los disso nesta hora difícil. Algum respeito, por favor. Nem eu era capaz de uma coisa destas.
E eu acho que esta não é a prova mais difícil. Sabe qual é a prova mais difícil, Luís Filipe Vieira?
Sei, aparentemente é a Liga dos Campeões, não é? Que ele anda há imensos anos a prometer que o Benfica vai ganhar e nada. Mas eu acho que o Pedro Guerra não está a falar disso.
Foi quando chegou ao Benfica e teve que montar tudo, tornar um clube vencedor.
É como no IKEA.
É isso, o Luís Filipe Vieira chegou ao Benfica e teve de montar tudo. Mas aquilo era um clube histórico português com milhões de adeptos ou um parque de campismo. ou um daqueles jogos, aquelas coisas de Lego, construções, sim, para montar. Sim. E só aí é que ele tornou o Benfica num clube vencedor. Então, o Eusébio, quando jogava de encarnado, não era no Benfica. Querem ver que era no Santa Clara e eu andei estes anos todos enganado, é que a camisola é muito parecida. Bem, mas eu devia ter adivinhado que o Pedro Guerra não vinha trazer nada de bom, porque ele começou a sua intervenção com este pedido.
Paulo, deixa-me só dizer aqui alguns lugares comuns, porque têm que ser ditos nesta altura.
Bem, se é para dizer lugares comuns, vá para casa, homem, que já temos gente suficiente na televisão a fazer isso. Mas a CMTV não seria CMTV se não houvesse peixeirada. Desta vez não foi a discutir se a bola tocou no braço ou na cabeça, foi a discutir qual deles não está bom da cabeça. O jornalista Otávio Lopes foi o primeiro a atacar.
Cebolinha e Otamendi também não prestam, são jogadores, para o Otávio Lopes, são jogadores que não valem nada. Portanto, quem é o mesmo presidente que consegue contratar jogadores que são titulares?
Está a dizer coisas que eu não digo.
Mas, Paulo, deixa-me só concluir esta ideia.
É o único sítio onde há homens a fazer...
Eu gostei muito da frase. É difícil ouvir com o barulho, mas ele diz: eu não quero tornar isto pessoal, mas o homem é doido. É das melhores frases para usar em debates ou em reuniões de condomínio.
Apesar do Otávio evidenciar o seu sportinguismo feroz. Deixa-me só, vamos já ver uma coisa.
Mais. Sim. Oh Pedro, às vezes é assim, coisa, às vezes é assim, não vir para cá. Assim, Paulo, deve ter pedido alguma coisa, não?
Não, Otávio, não vale a pena. Não vale a pena.
Amor de Deus.
Acho lamentável este tipo de discurso.
Acho lamentável. Pedro Guerra considerou lamentável, mas eu até achei simpática a pergunta do Otávio Lopes, que quis saber se Pedro Guerra bebeu alguma coisa antes de ir para lá, porque comer, nitidamente, não comeu. É que Pedro Guerra está muito mais magro.
Muito mais.
É uma diferença enorme. Ah. É meio Pedro Guerra, comparado com o que era antes. E por falar nisso, Pedro Guerra, sei que vocês querem saber, revela um dos seus truques para manter a forma.
Ah, vamos ouvir.
Não. Toda a gente sabe que o Otávio é sportinguista, mas não assume. Isso é um problema.
Eu perante isto, não posso dizer que ele bebeu alguma coisa, mas nada, pá.
Acho que não vale a pena personalizar as coisas nesses
estado. O que eu vi foi o iogurte proteico, não vou dizer a marca.
Um iogurte proteico, meninas, já sabem, eu nunca pensei dizer isto, mas cá vai. Se querem chegar às férias do verão como o Pedro Guerra, apostem nos iogurtes com proteína.
Mas eu não sei se quero chegar às férias como o Pedro Guerra, até porque eu acho que ele vai chegar lá muito desiludido, não é?
Em princípio não é esse perigo, Ana. Normalmente estes processos de negação duram muito tempo e só lá para o Natal é que Pedro Guerra é capaz de ponderar que Vieira possa ter eventualmente desviado algum dinheiro, tipo 2 euros que alguém deixou cair no chão.
Paulo, eu acho que por vezes nas contrariedades é que se vê quem são os grandes campeões. E quem é que não lhe garante que os jogadores do Benfica, os novos e os que já lá estão, não queiram dedicar os próximos jogos ao seu líder que está injustiçado?
É isso, o mártir. Isto no fundo foi tudo encenado só para motivar a equipa do Benfica. É muito bem pensado, tenho de reconhecer. Realmente o futebol moderno tem recursos espantosos. Vamos encenar a detenção do presidente para que dessa forma os atletas ganhem todos os jogos até ao fim. Que bela ideia. Realmente, Luís Filipe Vieira sempre disse que estava 10 anos à frente dos rivais, mas eu não pensei que fosse tão à frente. O homem vai sujeitar-se a estar um ano enclausurado só para dar motivação à equipa.
Ao mesmo tempo, dar o corpo ao manifesto.
É mesmo, temos que reconhecer. Ao mesmo tempo, vai ser o apanhado mais longo de sempre, não é? Eu nem quero imaginar a cara dos jogadores quando perceberem que foi tudo uma partida.
Ah, pois é, se calhar isto até vai ser.
Deixa-me só corrigir uma coisa.
Um estímulo para os jogadores. Eu já estou a imaginar à entrada da área a pensar: tenho de rematar forte e colocado, que o meu presidente está detido. Aliás, foram estímulos deste tipo que faltaram na Luz nas duas últimas épocas, não é? Os jogadores pareciam assim meio desmotivados e agora percebemos porquê.
Estava tudo livre.
Sim, eles pensavam, para que correr se nenhum dirigente do clube está a pernoitar no comando metropolitano de Lisboa?
Claro. Começamos a passar a Carrilho, está junto ao local onde o presidente do Benfica vai passar a noite. Que pormenores, Sara, conhecemos do que está previsto para as próximas horas?
Ui, tu nem queres saber. Ah, eu queria imensa saber. Coisa prevista. Então, primeiro temos sessão de cinema, depois mini trampolim, gincana, e a terminar a noite é mini disco. Ah, não, desculpem. Eu estava a ler a lista de atividades de verão do Jardim de Escola ou Pinguças, não a da esquadra de Moscavide, enganei-me. Na esquadra não se vai passar nada. Querer saber quais são os planos para uma noite na cadeia é quase tão bom como esta clássica pergunta que foi feita ao advogado.
Não sabe ainda o estado de espírito do presidente dos encarnados?
Agora, ao fim da tarde não estive, mas estive ao fim da manhã e no princípio da tarde, até às 4, 5 horas. E, portanto, ele estava num estado de espírito de serenidade.
O estado de espírito do meu cliente. Ótimo! Há muito tempo que não o via tão bem. Estava farto de estar enfiado em casa e é bom agora poder enfiar-se noutro sítio, não é? O que é que as pessoas estão à espera quando perguntam esta do estado de espírito? Está muito contente, sempre sonhou ser detido. Nós aqui estamos sempre a cascar na CMTV, mas também temos de elogiar quando eles fazem coisas boas e bonitas. E eu acho comovente a preocupação que demonstram ter, de uma maneira geral, com a fome.
Com a fome no mundo?
Não, não. Com a fome naquela cela específica onde está instalado Luís Filipe Vieira.
Sabemos que o Luís Filipe Vieira está numa cela individual. É nesta cela que irá fazer todas as refeições. Provavelmente terá jantado na cela. Amanhã tomará o pequeno almoço na cela e depois sabemos que...
Sabemos que vai almoçar na cela. Não, não, eu acho que era. Sabemos que vai à rua tomar uma bica. Ah, não, não pode, não pode. É importante, sim senhora, saber a que horas come Luís Filipe Vieira. É um bocado como os bebés, não é? 3 em 3 horas tem que comer. Eu,
quando deixo, e quando, no colinho.
Quando
é
deixo
colinho.
O bebê, digo sempre, ele comeu às 6, agora tem que comer outra vez às 9.
Luís Filipe Vieira a arrotar.
Agora, do que sinto falta é de saber a que horas, não só a que horas comeu, mas concretamente o que é que papou, não é? Lá está. Lá foi um pequeno snack, foi uma refeição. Terá sido um pequeno snack, uma refeição de faca e garfo. Eu sei que a CMTV é mais especializada em faca e alguidar, mas se me pudessem elucidar.
Jantou na cela, jantou exatamente aquilo que os polícias jantaram, porque, segundo a informação que temos, foi frango assado.
Reparem na frase, segundo a informação que temos foi frango assado. Só faria sentido dizer esta frase assim em tom de grande reportagem se o frango tivesse sido a arma do crime, não é?
Como?
Então, como é que a mulher agrediu o marido? Olha, segundo a informação que temos, foi frango assado nas trombas. Bom, agora que já sabemos o que foi o jantar de Vieira, se calhar podemos terminar com isso.
Não, porque eu sinto falta de saber o que é que bebeu. O que é que ele bebeu?
Ah, bem visto. Será que também anda a beber iogurte proteico?
Onde lhe serviram frango assado no forno com água, como bebida.
Com água!
Ai, que pobreza que franciscana. Desplante. Anda um homem a dedicar-se, alegadamente, ao branqueamento de capitais, para depois ficar a frango e água. Bem, podemos acabar agora.
Não,
então,
não. Falta o pequeno almoço. Será que comeu o choca-pique?
Não sei, mas aposto que a CMTV sabe.
Leite com chocolate e pão com manteiga.
Opa, não.
Cá está. É um bocado calórico demais. Se calhar devia ir aos tais iogurtes do Pedro Guerra. Mas pronto, agora vamos mesmo acabar. Mas prometemos trazer atualizações quando vier a voltar a petiscar.
Ah, muito bem.
Lá para meio da manhã. Sim. Até vamos mudar o nosso slogan. Renascença, a par com o mundo e com a merenda da manhã.
Extremamente desagradável.
Neste momento estou em condições de fazer um cálculo das calorias que Luís Filipe Vieira ingeriu ontem.
Ah,
é possível saber. Água? Não, à partida
de
água
não. Não sabemos, aqui a CMTV falha um pouco o acompanhamento
pois,
do frango.
Pois, se de arroz ou batatas.
Deve ser batatas fritas,
isso
que é para
despachar. Conta, não é? Claro que sim. O extremamente desagradável com o iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt.
A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação.
Verão.
Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Muito bom dia e uma ótima sexta-feira. Estamos a 25 para as 9 e já a seguir, já falámos aqui bastante disso, mas obviamente merece explicação mais aprofundada.
Completamente.
As novas medidas para travar a pandemia. Olha, a Inês, tu, Inês e eu, vamos de férias.
Sim.
E
separadas,
ficamos como separadas, mas temos muitas dúvidas, porque tu vais para um hotel, certo?
Sim, exatamente.
E já vais ter que apresentar teste PCR,
sim.
Muito provavelmente.
Depende de cada onde for o hotel, não? Em que conselho?
Penso que ainda agora o Miguel explicava toda, justamente, sim, que nos restaurantes só se aplica aos conselhos de risco elevado e muito elevado, e na hotelaria em todo o território. Sim. Sim. Nacional.
Agora, eu tenho uma dúvida, por exemplo,
foi o que eu percebi.
Não vou, percebeste?
Foi o que eu percebi.
Vou a um Airbnb, que é aquelas casinhas que são alugadas através de uma local. Plataforma, sim, e eu, sim, acho que isso ainda
for,
não é.
Também vou para uma dessas.
Sim, mas a minha questão é que acho que essas regras ainda não abrangem este tipo de
talvez
de alojamento.
Talvez o Airbnb está só a pessoa. Imagina, alugas a pessoa.
Pois
a casa,
é verdade,
a
não
a pessoa humana.
Alugas a casa e está só a tua família. Ou
e é o caso, é o que vai mais acontecer.
Pronto, se calhar é por isso, é uma espécie de bolha, enquanto que num hotel os hóspedes cruzam-se muito. Digo eu, não.
Mas este fim de semana já se pode sair e entrar ao fim de semana da área metropolitana de Lisboa, mas o Miguel vem confirmar e explicar tudo. A namora na Renascença. Bom, parece que não há semana em que não mudem as medidas de combate à pandemia e desta vez volta a ser assim. Há várias novidades no que se refere à hotelaria e restauração e eu não sei como é convosco, mas chegávamos à conclusão todas aqui neste estúdio, Miguel, que isto está cada vez mais confuso, tá. Miguel, e contamos sempre,
sim,
contigo, que és mais esclarecido do que
de facto, fácil nem de acompanhar, nem por vezes de seguir a lógica, não é? Dos vários horários, enfim, restrições, que ainda para mais são diferentes consoante os conselhos, mas uma vez que é tudo em nome do combate à pandemia e há multas previstas também por isso,
exato,
convém saber que nos conselhos em situação de risco elevado e muito elevado, e atenção que já são mais de 60, são mais 15, uhum, conselhos nesta, uhum, situação do que há uma semana, portanto passa a ser exigido um teste negativo ou certificado digital para entrar nos restaurantes, isto à sexta-feira à noite, durante o fim de semana e nos feriados, mas apenas para acesso ao interior dos restaurantes, porque na esplanada não é necessário.
Okay.
Em contrapartida, os restaurantes vão poder funcionar até às 10h30 da noite, ao fim de semana, tal como nos dias de semana. E deixa-me também acrescentar que esta medida só entra em vigor amanhã, porque o Governo quis dar tempo aos restaurantes para se adaptarem e, portanto, para o jantar de hoje
ainda não é preciso.
Ainda não é preciso apresentar o teste nem o certificado.
Muito bem. O meu caso aqui muito concreto, Miguel. Eu vou de férias hoje e vou para um hotel. E quero saber se me vão pedir um teste à chegada.
À chegada, sim. Ou teste ou o tal certificado digital. Não sei se já o tens.
Não posso
de vacinação.
Ter, não é? Porque não
só levaste uma dose,
portanto, sim, tem que ser um teste negativo.
14 dias após a segunda dose, a não ser que a dose única que levaste fosse da vacina da Janssen, que é unidose.
Não, não.
E, portanto, nesse caso, 14 dias depois já terias direito ao certificado. Mas, nesse caso, só depois dos 14 dias da segunda dose é que traz o certificado digital em condições de ser apresentado, uhum, no hotel,
portanto,
ou nos restaurantes. Portanto, poderás fazer o autoteste. É a modalidade mais fácil. É comprar ou na farmácia ou num supermercado um autoteste.
Ai, não sou capaz de enfiar coisas no meu próprio nariz.
É um cotonete mais pequeno do que aquela zaragatua tradicional. Portanto, por aí é mais fácil.
Isto então quer dizer que o autoteste é suficiente?
É suficiente. Agora, se é fiável e viável a realização do teste à porta do hotel ou do restaurante, aí provavelmente a coisa fia mais fino, porque vamos ter de imaginar o que poderá acontecer numa sexta-feira à noite, numa zona muito, uhum, frequentada de Lisboa, com muita gente a tentar entrar nos restaurantes e a fazer vários testes,
pois,
à porta do restaurante.
Mais vale feito de casa,
com o responsável do restaurante a olhar para os cotonetes e para os resultados enquanto não sai o resultado. E se de repente aparece um resultado positivo, o que é que acontece com essa pessoa?
Pois é, repara, sim.
De facto, há aqui muitas questões que...
Que são levantadas. E já agora que falas de testes, servem todos os tipos de teste?
Sim,
explica-nos lá
para
melhor
a restauração,
isso,
como, sim, para a hotelaria, não é? Pode ser, sim, apresentado o teste PCR, que é o mais fiável de todos, realizado até 72 horas antes, portanto é válido durante 3 dias. Um teste de antigénio, que são chamados testes rápidos, realizados nas farmácias, uhum, e que são válidos por 48 horas, ou ainda o tal autoteste, que é mais fácil de fazer, embora seja o menos fiável. Neste caso, pode ser feito ou na presença de um profissional de saúde ou de farmácia que o certifique, e portanto aí teremos um documento que poderemos apresentar, ou então pode fazer-se o autoteste na própria hora, como comentávamos aqui há pouco, na presença dos responsáveis pelos restaurantes ou pelos hotéis.
O autoteste só pode ser feito se for na hora. Eu não posso fazer um autoteste hoje e apresentá-lo umas horas mais tarde.
A validade do autoteste é de 24 horas.
Uhum.
Portanto, neste caso, poderás fazer previamente na presença de um profissional de saúde ou de farmácia. Esse profissional irá testar que o resultado foi negativo, se o tiver sido, e poderás apresentar esse resultado à entrada do estabelecimento.
Bem, para isso é muito bom estar casado com alguém que trabalha em saúde, não é?
Por exemplo, ter um primo farmacêutico ou enfermeiro.
Ora bem. Exato. Bem, mas isto vai ser uma grande confusão, não é?
E é justamente para essa possibilidade que tem vindo a alertar responsáveis destes setores, nomeadamente da Associação Nacional de Restaurantes, a provar, porque já que ouvimos Daniel Serra desta associação dizer que há realmente muitas questões em aberto, muitas possibilidades de erro e de confusão, e é uma grande responsabilidade para o setor. Podemos, aliás, recordar aqui essas declarações.
Vai haver aqui muita confusão. Portanto, o facto dos clientes irem para as esplanadas não serem obrigados a ter essa restrição, mas de repente entram para dentro do estabelecimento, querem ir à casa de banho, depois ficam dentro do estabelecimento, depois quem controla. Vai haver aqui uma série de questões que nós não sabemos. Portanto, aquilo que nós estamos a prever é que a implementação vai ser de uma dificuldade extrema. Portanto, aquilo que poderia ser uma boa notícia poderá virar com um pesadelo.
Portanto, receios da restauração sobre estas medidas mais recentes do governo para conter a pandemia. Já agora, sobre esta questão que aqui era colocada, imaginem que as pessoas estão na esplanada e querem ir à casa de banho, se têm ou não de fazer teste. Não, é uma das exceções. Nesse caso, poderão aceder à casa de banho de máscara pelo interior do restaurante sem necessidade de teste adicional, nem de apresentar qualquer certificado. Mas, seja como for, atenção às multas, porque vão dos 100 aos 500 euros para os clientes e podem chegar aos 10 mil euros para os donos dos restaurantes.
E o recolher obrigatório mantém-se à noite, Miguel?
Sim, o recolher obrigatório continua em vigor, agora é alargado aos 60 concelhos, que já são 60, os concelhos com maior risco, e aliás a lista também pode ser consultada no portal da Renascença, e as pessoas, para quem ainda não sabe, devem ficar em casa entre as 11 da noite e as 5 da manhã. Uma variante que está por trás de tudo isto é a Delta, não é?
Sim.
Já todos conhecemos, e uma vez que ela anda por aí por todo o país, é bom também lembrar que outra das decisões do governo foi acabar com as restrições que vigoravam na entrada e saída da área metropolitana de Lisboa, que estavam em vigor aos fins de semana e feriados, deixam de existir porque o governo conclui que a variante já está espalhada pelo país e não vale a pena estar a colocar mais obstáculos. Dito isto, a partir de hoje, portanto, já não se coloca esse entrave e já não é necessário fazer o teste, como acontecia até à semana passada, fazer o teste para entrar ou sair da área metropolitana.
É preciso para outros efeitos.
Sim, claro.
Muito obrigada, Miguel, pelas explicações. Está tudo, mais uma vez, o Miguel dizia, e venho recordar em rr.sapo.pt. 15 para as 9, muito bom dia. Está na Renascença e nós somos às 3 da manhã. Daqui a pouco vem falar de quem é Joana Marques.
Ah, queres que eu revele já?
Sim, muito rápido.
Não é
rápido.
De ninguém, é de 4 dias de trabalho em vez de 5.
Ah,
que achas?
Aposto nisso.
Vamos
semanas de 4 dias.
Vamos então à Islândia ou não vos apetece?
Muito. Por acaso, olha, gostava muito de ir à Islândia.
A sério, por acaso não é assim das minhas viagens.
Por acaso também não. Olha, que acho que deve ser muito lindo.
Eu recuso-me a pagar para ir a sítios onde está mais frio do sítio onde eu estou.
Ah, isso não. Isso para
Nem
mim
pensar.
Não há problema. Mas acho assim muito bucólico. Não sei se é para mim. Acho que ia ficar enervada. Tanta calma. E começava aos gritos. Bom, não interessa nada isto que estamos a
assustar os islandeses.
A verdade é que os islandeses estão muito à frente, pelo menos no que toca a matérias laborais. E então, o que é que eles testaram nestes últimos tempos? Uma semana de trabalho de 4 dias apenas. Reduziram muitíssimo, um bocadinho, as horas de trabalho semanais. Testaram uma jornada laboral de 35 horas e isto permite que se condense as horas todas de trabalho da semana em 4 dias, ficando com um dia livre. A primeira pergunta que eu vos quero fazer é, se isto acontecesse, o que é que preferiam? Ficavam a sexta em casa ou a segunda-feira?
Eu acho que depois, com o tempo, ia acabar por ser igual.
Sim, ia dar ao mesmo, mas eu ficava segunda. Sábado, domingo, segunda.
Mas domingo, será que mesmo estando no meio não continuava a ser um dia deprimente? Só por ser domingo?
Não,
falar esta,
não,
pronto.
Não acho. Não. Passava a ser segunda.
E depois terça era a nova segunda-feira.
Exatamente. Sim.
E a Rita Pereira tinha que gravar um áudio a dizer boa quinta-feira.
Exatamente.
Porque passava
tinha
a ser o dia do meio.
Para o dia da
pronto.
Frente.
Esta é a primeira questão muito importante. E a segunda é se são adeptas desta ideia. Se acham que isto em Portugal podia resultar.
Completamente.
Resta dizer que os estudos que fizeram acerca disto dizem que a produtividade se manteve igual.
Sim.
Em alguns casos até melhor. E o truque que usaram para conseguir isto foi foi reduzir, por exemplo, a quantidade de reuniões e tratar mais coisas por e-mail, etc.
Ou seja, menos tempo, mas tempo mais eficiente.
Ou a mesma eficácia, pelo menos.
Sim, eu, claro que sim, eu acho que podia resultar.
Completamente a favor. Eu acho que até agora, durante a pandemia e a reorganização dos horários de trabalho, houve muita gente que, e muitas empresas que perceberam que podiam adaptar-se e fazer coisas, bem, não chegam a esse extremo dos 4 dias, mas com menos idas ao escritório, menos reuniões também.
Será que também um último exemplo para partilhar convosco, que este não vem da Islândia, vem da Suíça e vem diretamente de uma amiga minha que trabalha lá e que partilhou connosco no outro dia, num grupo de amigos, uma mensagem que a sua empresa, uma multinacional, põe no fim dos e-mails, que diz o seguinte, traduzindo para português: estou a enviar este e-mail porque me convém a esta hora, não espero que o vá ler, responder ou tomar alguma ação fora das suas horas usuais de trabalho.
Ah, já vem, seja,
já vem um alerta de género. Lá porque nós mandamos e-mails a toda a hora, eu lembro de uma coisa e envio-vos às 3 da manhã, não quer, às 3 da manhã, naturalmente, não quer dizer que eu esteja à espera que vocês respondam fora,
seja,
do vosso
estão
horário.
Estão a incentivar ao descanso.
E que não haja um certo abuso. E acho que também já há reuniões, empresas em Portugal que não marcam reuniões, por exemplo, à 6 da tarde, pois, para ser um dia já mais.
Mas sabem uma coisa, a Joana está aqui a trazer países de facto muito organizados, com pessoas muito organizadas, que eventualmente pode não ser o nosso caso, nós somos, digamos que, mais alternativos.
E mais desorganizados. Alternativos.
Mais
responsável.
Vamos chamar mais alegres.
Mais alegres.
E a questão de 4 dias, até que ponto é que vamos interromper os 4 dias na mesma para beber um cafezinho que nos vai levar 20 minutos?
Certeza.
Até que ponto é que nós, portugueses, conseguimos, de facto, ser eficientes durante menos dias, mas muito mais eficientes? Não sei. Fica a dúvida. Seríamos capazes de...
Adorava fazer o teste cá.
Sim, sim.
Adorava.
Dê-nos 6 meses e depois logo se vê.
Se conseguimos...
Já tivemos uma crise profunda, pronto, é tarde demais. E vamos ver, afinal não deu resultado.
Sim.
Também o que é que nos vai acontecer, não é?
Acabamos na mesma.
Mas nós na rádio, e outra dúvida, também ficámos a trabalhar só 4 dias.
Eu acho que não.
Sendo que falamos para todo Portugal.
Eu acho que vinhamos à sexta.
Pois lá está.
Só que mais tarde. Era para ótimo. Vinhamos fazer programa ao meio-dia, que era quando as pessoas acordavam.
Sim.
Todos ficamos a ganhar.
Fica a ideia de Joana Marques, 6 para as 9.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. Às 3 da manhã na Renascença, com apoio Continente. Não há nada como um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente, aos preços mais baixos.
Nesta hora vamos receber
pessoas que vão ao Continente e se cruzam inadvertidamente com alguém o qual se apaixonam
perdidamente. Claro, claro.
Frescos,
e onde é que, nesta altura, não é, em que saímos pouquíssimo, nos podemos apaixonar por alguém? Supermercado.
Supermercado ou cinema.
E farmácia.
Ou cinema.
Tá, mas farmácia, cinema vamos pouco, vamos mais à farmácia, ou não é verdade?
Eu vou todos os dias.
Depois das 9:30.
Também sofre do colesterol, também temos assim em comum.
Depois das 9:30 vamos receber aqui a realizadora e uma das atrizes de Bem
cinema.
Bom.
Estava aqui a dar esta assistência.
Desculpa, não percebi. Mas antes disso... Vamos conhecer, e vai ser já a seguir, vamos conhecer a Maria Augusta Madeira.
Eu sou natural de Castelo de Paiva, pertenço ao distrito Aveiro, mas estou no Porto desde 1971.
E a Maria Augusta percebe mais de internet do que eu, e vamos conhecê-la já a seguir aqui nas 3 da manhã. É verdade.
Será que nos está a ouvir?
Tá.
Ah, então
podes
mandar-me
beijinhos.
Beijinhos.
Bom dia para si. Estes são os Wet Wet Wet, Love Is All Around, tocam na Renascença, uma ótima sexta-feira. Então vamos lá conhecer a Maria Augusta, porque é uma das primeiras alunas de um super projeto lançado esta semana, chamado Eu Sou Digital, e vão adorá-la, eu prometo-vos a vocês, Inês e Joana, quem nos está a ouvir também. Bom, agora queria explicar este mega imponente projeto, Eu Sou Digital, que pretende ajudar as pessoas que nunca usaram a net, a aprender a mexer-se por lá.
Às vezes são pessoas que têm netos e que nunca usaram a net. É uma piada, Ana Galvão, em tua homenagem.
Muito bom!
Pega-se!
Bem, mas sabem que vivemos num país com números alarmantes, 2 em cada 10 adultos nunca andaram na internet, e falamos de todas as idades. Nós temos aquela ideia de que só as pessoas lá está que têm netos, não é? Mais velhas, é que nunca usaram novas tecnologias, mas está errado. E pior que isso, muitas mulheres, mas muitas mesmo, não têm oportunidade entre viver em zonas com menos condições, vida de mãe, trabalho, nem sempre têm tempo de dedicar-se ao seu enriquecimento pessoal.
E muito menos ao enriquecimento ilícito.
Isso, muito menos.
Se bem que há pessoas com essa idade que se safam bem no enriquecimento ilícito.
Sim, isso é verdade. Bom, mas a verdade é que estas pessoas ficam de fora do mercado de trabalho, não é? Não podem tratar de coisas básicas. E então o Eu Sou Digital pretende ensinar 1 milhão de pessoas de português até 2023, fazendo a ponte entre os voluntários que recebem um certificado e quem pretende aprender. Está tudo em eusoudigital.pt. Agora sim, Maria Augusta, uma das primeiras alunas que nos pode dizer como mudou a vida dela desde que usa a internet. E já agora, quem lhe ensinou? Bom dia, Maria Augusta.
É o meu neto que andava lá na escola e chegou e disse: ó, bota, podias ver este estranho. Eu vou, e depois me convidei mais algumas amigas. Eu queria mexer na net, porque há coisas que aprende-se, não é? Eu tenho o telemóvel, mas por vezes também não sabia bem mexer naquilo. Então fui que assim, lá na escola, ensinar-me como é que eu fazia, como é que se diz, o Gmail, a ir para o WhatsApp, para o Facebook. Essas coisas aprendi lá, porque eu não... E, portanto, eu tenho uma filha em Itália que muitas das vezes eu tinha que falar com ela pelo Skype.
Lá está. E que mais, Maria Augusta, é que aprendeu com a internet?
Mas como veio a pandemia, eu não sei fazer uma máscara, e fui ao YouTube, comecei a pesquisar aquilo, e há coisas que eu fui ao YouTube descobrir que ainda não sabia fazer.
Em que coisas mais é que a internet a ajuda?
Nas consultas também para o posto médico, aprendi a fazer saco para o telemóvel. Até vou mostrar um.
Foi você que fez? Ah, que giro!
Isto é um saco de telemóvel, mas é com restinhos de pano, que chama-se desperdícios de pano. Eu não sabia fazer isto antes da coisa, agora já sei.
Agora já sabe, que espetacular. Grande
Eu
Maria Augusta.
O termo chama-se desperdícios de pano. Sim, é um termo técnico. Tão
trapilho,
querida.
Trapilho, é?
Eu
trapilho,
eu
sim.
Eu acho que
sim.
Rapidamente, mas Maria é Augusta, giro, até porque tem mais tempo e disponibilidade e força de vontade, saberá mais do que todas nós.
Ah,
sobre
mas tenho
internet,
a certeza,
é?
Mas ela também tem estes acessos às vezes.
Por vezes apetece-me atirar com o computador para o ar.
Quem nunca, Maria Augusta? Quem nunca?
Só para acabar, quem só para nunca? Acabar, porque a Maria Augusta está a ouvir-nos e a nossa ouvinte. Portanto, vamos mandar-lhe beijinhos depois disto.
Pois, eu gosto muito de ouvir na rádio. E às vezes rimo, escangalho-me de riso com vocês. E a Joana Marques também, que faz estar lá cada uma pessoa a partir.
Eu não.
Também não só adoraram Maria agora. Augusta. Sim, dá mais um mês à Maria Augusta.
Sim.
Para ela.
Não agora gostaram dela. Ela é incrível.
Adorei.
Maria Augusta Madeira.
Faz-me lembrar a minha avó, que para quem manda um grande beijo, que há muito tempo que me escreve mensagens com capas. Assim,
tipo,
sabem?
Cá.
Não, quando substituí o
quê pelo capas.
Espero que estejas
como estás?
Bem.
Com
não,
capa.
Como estás, não leva capa.
Não, como estás.
Ah, sim, tipo
com
isso,
capa.
Sim, sim,
substituir
sim.
O C pela capa.
Mas muitas vezes queria.
Okay, é, gente
ficava
moderna.
Ficava muito impressionada.
E a minha mãe fazia uma coisa que era parar de palavras a meio, como se aquilo fosse um telegrama e se pagasse um caractere. Sim. E então era tipo, em vez de, sei lá, restaurante, punha só reste. Ah, não percebia nada do que ela me dizia.
Tipo,
agora já.
Ou reste. E tu tinhas percebido que era vem ter ao restaurante.
Pois, porque não me respondes, não é?
Não respe.
Beijinhos, Maria Augusta. Beijinhos às 3 da manhã.
Adorei.
Eu sou digital.
A conhecer a Maria Augusta.
Ela é ótima.
É ótima.
É. Ainda recebemos nesta manhã de sexta-feira a realizadora e uma das atrizes do filme Bem Bom, Conta a História das Doces. Estreou ontem nos cinemas em Portugal, será depois das 9h30. Agora também é bem doce. Henrique Monteiro, connosco sempre à segunda e à sexta-feira. Bom dia, Henrique. Bem-vindo. Vamos falar contigo, Henrique, Miguel Coelho, já agora, sobre Sim. O processo Cartão Vermelho.
Sim, é que de doce não deve ter nada para Luís Filipe Vieira e para os restantes arguídos deste processo, envolvidos em suspeitas de crimes financeiros, incluindo burla qualificada, fraude fiscal, branqueamento. É um processo que está a agitar o universo encarnado. E Fernando Medina, ele próprio benfiquista e que há um ano integrou a Comissão de Honra de Vieira, tal como António Costa, de resto, que foi muito polémico na altura. Mas Medina veio agora dizer que desconhecia qualquer ilegalidade e, se soubesse, as coisas teriam sido na altura diferentes. Mas, Henrique, a verdade é que já na altura também havia suspeitas e suspeitas de envolvimento de Filipe Vieira em vários processos, ou não?
É, havia, claro. Bom dia, Miguel Coelho. Mas houve. Eu primeiro acho que há um princípio geral que é as pessoas da política, eleitos, representantes do povo, não se meterem em clubes de futebol, não é? Acho que essa distinção entre a política e o futebol é absolutamente necessária. Portanto, isto estava logo mal à partida, mesmo que Luís Filipe Vieira fosse um santo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na altura em que houve a Comissão de Honra, que foi em setembro do ano passado, quer dizer, não foi no século XVIII, nem há 3 anos, foi em setembro do ano passado, já o chamado Rei dos Frangos, o dono da Valouro...
E que não era guarda-redes.
E que não era guarda-redes. É sempre bem metida. Até era frango, nesse caso. Mas já o chamado Rei dos Frangos tinha feito aquela manobra que ninguém percebeu muito bem, que era comprar umas ações e depois o Benfica compra as próprias ações ao João Siqueira e ele ganhava não sei quantos milhões naquela operação. Não sei se te lembras que isso foi uma coisa que foi antes Sim. de tudo isto e já toda a gente andava a perguntar como é que é possível.
Mas operações, de facto, operações que envolviam Filipe Vieira não faltavam. Era a Operação não, Lex, a Operação Saco Azul, etc. Já eram conhecidas na altura.
E algumas que ainda ele estava no Alverca, não é? Portanto, quer dizer, vamos lá ver. Mas o terceiro ponto, e o que é o mais... Mas podemos dizer assim, não, mas o homem não havia investigação nenhuma em curso e eu pensava que ele era muito honesto. O que faz de... A mim faz-me pensar que Fernando Medina é muito ingênuo. Mas então, porquê é que ele agora diz isto? Se soubesse o que sabe, o que é que ele sabe? Ele não sabe nada, ele sabe que há uma acusação, mas não sabe se o homem é culpado ou não é culpado. Portanto, quer dizer, ele ao mesmo tempo faz uma coisa que nunca fizeram, por exemplo, para o Sócrates.
Que é
dá-lo por culpado antes de ter sequer havido julgamento ou sequer havido acusação. Neste caso, nem acusação
são
tem.
São suspeitas apenas.
Tem uma suspeita. Não é? Quer dizer, a gente pode sempre partir do princípio que o senhor Luís Filipe Vieira chega à frente do juiz, esclarece aquilo tudo, aquilo fica tudo limpinho e o juiz diz assim, de facto.
Porque essa é outra questão. Vieira, tal como o Berardo, etc., são personalidades que aparentemente não têm direito ao tal benefício da dúvida não, e à presunção de inocência.
Mas, na verdade, há duas coisas que a gente tem que distinguir. Uma é a parte jurídica do direito. E qualquer pessoa inocente, até ao trânsito em julgado, seja ela ou Sócrates, ou o Berardo, ou o Manel da Esquina. Outra coisa é, digamos, a condenação social, de que faz parte aquilo que diz, por exemplo, a comunicação social. E essa condenação social sobre o Berardo é óbvio que já tem que existir. E já tem que existir sobre o Luís Filipe Vieira, como também existe sobre Sócrates, que ainda não transitou nada em julgado, ou sobre o Ricardo Salgado. O que a mim me faz confusão é que determinadas pessoas, com responsabilidade, utilizem a questão da inocência, até prova em contrário, para uns e não utilizem para outros. Não é? Porque, pelo menos a comunicação social, Miguel, concordarás comigo, tem esta vantagem, é que trata todos por igual. É sempre como despeito.
Pelo menos alguma comunicação social e nós aqui certamente procuramos fazer isso. Sim. Henrique, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Henrique.
Bom fim de semana.
Até segunda-feira.
Até segunda.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Bem, vamos fechar a semana de uma forma gloriosa.
Com Chave de Ouro. Ah não, sim. Isso é outra banda. Talvez um dia filme sobre Chave de Ouro.
É o do pai da criança.
E deixa a casa, se a casa cair, deixa.
Vamos falar é de Doce das Doce. Um filme bem bom chegou ontem aos cinemas. E não é que temos aqui a realizadora Patrícia Sequeira e a Bárbara Branco, que é uma das atrizes. São quatro, obviamente.
É uma das doces.
Vais fazer essa piada? És
não,
uma doce?
Não, vou. Por favor.
Por favor, eu pacto para tu não fazeres essa piada.
Sim. Tenho ainda alguma vergonha na cara.
Conheça melhor o filme já a seguir. Foi o que nós pensámos sempre sobre as doces, Never Say Goodbye, não me digam adeus, mas aconteceu, duraram poucos anos, na verdade.
Mas muito intensos.
Muito intensos. Bom Jovi toca na Renascença,
bom
dia.
Está a ouvir às 3 da manhã.
Ele por esta altura já é um mau jovem. Bom, estamos a 20 para as 10. Vamos falar deste filme que estreou ontem em Portugal, O Bem Bom, e já fazia falta de um bom filme sobre as doces. Temos connosco a Patrícia Sequeira. Diz lá, Inês.
Eu dizia, fazia falta, no caso bom, mas um filme.
Um filme.
Sim, é tão riquinho esta história.
E não vamos ao cinema há tanto tempo, não é que é uma boa oportunidade.
Então não. E temos também a Bárbara Branco, uma das quatro doces que aparecem neste filme. Olá, Patrícia. Olá, Bárbara.
Bom dia.
Bem-vindas.
Alô?
Bom dia. Patrícia, se calhar vamos já diretamente à pergunta que nos inquieta. Quando decidiste fazer um filme sobre as doces, acredito que tenha sido ideia tua, já nos vais contar. Esperavas descobrir tudo o que descobriste depois ou houve alguma coisa que te tenha surpreendido especialmente?
Bom, eu esperava encontrar algumas surpresas, não esperava encontrar tantas e não esperava encontrar quatro bombas que são de facto surpreendentes. E ao conhecer cada uma delas, fiquei com muita vontade de contar a sua história, mas com imenso medo que me caísse em cima, porque elas são completamente...
Mas tu já conhecias alguma delas antes? Como é que surgiu esta ideia de fazer o filme sobre elas? Ou foi um desafio que te lançaram? Como é que isto aconteceu?
Não, isto foi mesmo...
Foi tudo da tua cabeça?
Foi da minha cabeça. foi um momento de loucura que eu levei muito a sério e achei, porque é que ninguém fez isto? Porque será? Vamos embora, o que é fazer? Quero fazer e acho que a ideia era muito inocente, era filmar a alegria, filmar a felicidade, porque as pessoas precisavam de alguma coisa alegre. E no, na altura estávamos a filmar, quando filmámos não havia pandemia. Portanto, as pois pessoas já na altura eu achava que precisavam de alegria. Agora então.
Claro.
E pronto, e foi uma loucura que eu levei demasiado a sério e depois enfrentei as ondas da Nazaré várias vezes.
Mas, oh, Patrícia, eu suponho que deva ser interessante, no mínimo, fazer um filme sobre pessoas que estão vivas e que podem dizer coisas e opinar. Isso para a liberdade criativa de um realizador, como é que tu fizeste? Trouxeste-as muito para dentro do processo? Quiseste fazer a coisa por ti? Como é que foi isso tudo?
Mantive um distanciamento de segurança.
2 metros.
Pode, muitas vezes pode contaminar um bocadinho a maneira como queres contar a história.
Ou opinar muito.
Exato. Eu não era nada assim.
Pois, às vezes tinha 4 versões da mesma história. O que era bem. Para um realizador é maravilhoso.
Eu até assim que se fosses buscar a Ágata, não é?
Ora bem.
Aí era um filme um bocadinho diferente, se calhar de terror. Mas eu fui mesmo, foi uma opção de ir até ao final. Pronto, ir a formação inicial foi a minha ideia. A Ágata tem todo o mérito, mas para a história que eu queria contar, quer dizer, a própria Ágata dava um filme excelente, mas era outro.
Uhum. Pois. Foi feito, pois.
Lá está. Mas como é que foram esses encontros com as 4 doces?
Foram maravilhosos, porque elas são muito frontais, muito diretas.
Estão bem com a história, elas?
Elas...
Não é com a tua história, com a história depois da vida delas e com aquilo que elas representaram para Portugal. Como é que elas vivem aquilo pelo que passaram?
Acho que estás a tocar no ponto que se calhar depois foi a minha grande motivação. Eu senti que ao falar com as Doce senti uma grande amargura e um sentido de injustiça, e que trata muito de um tema que eu sei que também vos é caro pela maratona que fizeram, que é a condição frágil do artista em Portugal.
Uhum. E, portanto, sim, temos falado muito sobre isso, e agora ainda mais com a pandemia, não é?
Exato.
E já que temos aqui uma artista entre nós também, Bárbara, olá, bom dia.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Bárbara, que contacto tinhas tido com as Doce? Tens de dizer a verdade. Até ao momento em que foste convidada para este filme, te conhecias alguma música? Sabias quem eram?
Eu conhecia as músicas porque eu, quando era miúda, eu ouvia as Doce Mania. Entretanto, fizeram uma recriação das Doce com miúdas mais novas, sim, e era o que eu ouvia. Eu tinha os DVDs, eu tinha os CDs todos, portanto eu já dançava e cantava algumas músicas das Doce. Se sabia no que me estava a meter, não fazia ideia. Não sabia nada sobre elas, quase.
E tu és a Fá.
Sim, exatamente.
Quando, assim que sabes que vais fazer, que a tua personagem é Fá, o que é que tu fazes? Falas com ela? Vais ler tudo o que apanhas sobre elas? O que é que fizeste?
É assim, nós tivemos a oportunidade de falar com elas, mas foi numa fase muito avançada do processo, e ainda bem. Nós já tínhamos tido, quê, 3 meses de ensaios, quase 3 meses de ensaios. Na altura em que falámos com elas, nós já estávamos praticamente quase a começar a filmar. Portanto, já foi mesmo na reta final. Agora, tivemos a sorte de estar muito bem rodeadas desde o princípio. Nós tivemos ensaios com a Ana Padrão e com a Isabel, que juntamente com a produção nos deram todos os arquivos que tinham, aliás, jornais, fotos delas, tudo o que se sabia sobre elas na altura foi-nos facultado pela produção. E, como é óbvio, um trabalho de pesquisa muito árduo da parte de todos.
Patrícia, tenho aqui uma curiosidade, que é saber qual a diferença entre uma mulher do espetáculo na altura em que as Doce aparecem e na altura em que a Bárbara Branco vive, não é? Que é uma diferença muito grande.
É uma diferença muito grande. Eu hoje não faria com certeza um filme sobre uma girls band portuguesa aos dias de hoje, porque eu acho que o que elas enfrentaram, aquilo que elas representaram, aquilo,
sim,
que elas
foi um romper com o que existia na altura.
Exato,
não é?
Portanto, com o mérito todo que a Bárbara tem, que é uma excelente atriz e é mais novinha das minhas atrizes.
Mas portanto, um filme sobre as non-stop não vai acontecer. Precisamos ter esperança.
Pela minha mão, não, com certeza.
Mas se calhar eu vou roubar a tua pergunta e fazê-la também à Bárbara ao mesmo tempo, porque adoraríamos dizer que muita coisa mudou e que já nada é como no tempo das Doce nos anos 80, mas se calhar não é bem assim, pois não, Bárbara? De certeza que os desafios são outros, mas ainda encontras um bocadinho aqui, se calhar, alguns obstáculos, às vezes, digo eu.
Nós no filme abordamos questões como o machismo, como o racismo, como o preconceito, e são coisas que é evidente que hoje ainda não desapareceram, não é? Falamos abertamente hoje em dia sobre isso, e acho que é uma luta e é um processo que também estamos a fazer todos enquanto humanidade. Mas são questões que continuam presentes nos dias de hoje. Portanto, sim, muitas das coisas que nós falamos no filme, se calhar noutra dimensão, noutro contexto, mas hoje em dia ainda acontecem.
Bárbara, este é um desafio diferente, porque não é apenas, e apenas está entre aspas, para seres atriz, mas tens também que saber cantar e dançar. Como é que isto foi? Foi fácil para ti?
Olha, eu gosto muito de cantar e de dançar. E também já tinha cantado e dançado antes, portanto, pronto, foi só cantar e dançar em Fá. Também não é fácil.
Só.
Mas não, é só contextualizar, claro. Afinar. Pronto.
Olha, já que falavas aí em machismo e falamos muitas vezes em feminismo, não é que sejam polos opostos nada disso, mas lembrou-me que às vezes há aquele mito de que muitas mulheres a trabalhar junto é difícil. Aqui é, de facto, com a Ana Galvão e com a Inês, mas é porque elas são insuportáveis. Mas no vosso caso, o elenco composto por 4 raparigas, isto foi fácil? Deram-se todas bem? Houve algum problema?
Não, demos-nos bem desde o primeiro dia, acho que desde o dia em que nos juntaram às 4, acho que percebemos que era um grupo um bocadinho fora do comum. Uhum. E depois às tantas, a filmar, às tantas não sabíamos se era a Fá, se era a Bárbara, se era a Teresa, se era a Lia, portanto as energias misturaram-se um bocadinho, mas desde o princípio que fomos um grupo unido e coeso e manteve-se até ao final.
Olha,
até
eu tenho uma última pergunta muito rápida, até porque a fiz também à Carolina Carvalho quando ela foi ao 5 para a meia-noite, porque há uma coisa que me fascina muito em tudo isto, que é obviamente todo aquele figurino das 12, que era do José Carlos na altura, e perguntar-te, Bárbara, se tu tens uma fatiota favorita, se és mais mosqueteira, se és mais ali babá.
Eu tenho uma fatiota que eu detesto.
Pode ser essa,
quer dizer, eu adoro ver na imagem, fica linda, mas tem muita lantejola e
arranha
tudo, que é a fatiota que elas levaram ao Festival da Canção, logo ao primeiro, com o doce, com a música, aquelas estão de rosa e azul, sabe?
Sim, sim, sim.
Pronto,
sim,
essas
sim.
Fatiotas são lindas, mas são horríveis de vestir. Para além de que temos um decote até ao umbigo e temos que ter as maminhas coladas com fita cola, também não é agradável.
Tudo coisas
não é?
Agradáveis. Realmente ao pé disso, cantar e dançar é fácil.
Não é fácil. Não é, não é.
Antes de irem embora, pedia-te que convidasses quem nos está aqui a ouvir que vá ao cinema ver o filme, até porque é preciso ir ao cinema e regressar às salas.
E é seguro.
E porque
ir ao
é que o
cinema,
devem fazer, sim, sim, para ver o Bem Bom?
Bom, eu convido todos a irem a entrarem numa viagem para os fabulosos anos 80, para uma explosão de cor, para cantar, dançar ao som das doce, e realmente não há nada como uma experiência em sala, e é seguro ir ao cinema.
Muito bem, obrigada, bem. Patrícia.
Obrigada, Bárbara e Patrícia.
Obrigada. Bem, e o Bem Bom já está nos cinemas desde ontem, a história das 12. Olha. Cá estão elas, pam, pam.
Não faças, Ana. Pam. Não faças.
Bem Bom na Renascença, bom dia. O filme estreou já se pode ver, e há banda sonora também, com as canções cantadas pelas atrizes deste filme.
São Ana Marta Ferreira, Lia Carvalho, Bárbara Branco e a Carolina Carvalho.
Estamos a 8 para as 10, vamos embora. Antes, recordamos como é que foi hoje. Hoje foi assim.
Olá Pedro, bom dia. De facto, os avós têm aqui uma importância muito grande nas memórias, não é?
Claro.
Futuras, sim, das crianças de hoje.
Os avós entram de uma maneira muito ativa. E há aquele velho provérbio que diz: o que os pais fazem, os avós desfazem.
Uma vez o meu pai proibiu-me de ir a uma festa, não sei porquê, estava de castigo ou não podia, e a minha avó levou-me às escondidas. Piores, esqueceu a carteira lá e depois fomos apanhadas as duas na mentira.
Sonho.
Ah, eu tinha uma avó materna que nos deixava literalmente fazer tudo, e depois aparecia o meu avô médico e dizia de vez em quando: meninos, vamos lá acabar com a coboiada.
A verdade é que os islandeses estão muito à frente, pelo menos no que toca matérias laborais. Então, o que é que eles testaram nestes últimos tempos? Uma semana de trabalho de 4 dias apenas. A primeira pergunta que eu vos quero fazer é: o que é que preferiam? A sexta em casa ou a segunda-feira?
Eu acho que depois, com o tempo, ia acabar por ser igual, mas eu ficava segunda.
Mas sim, será que mesmo estando no meio não continuava a ser um dia deprimente? Não.
Passava a ser segunda. Mas nós na rádio, e outra dúvida, também ficávamos a trabalhar só 4 dias?
Eu acho que não.
Sendo que falamos para todo Portugal.
Eu acho que vinhamos à sexta.
Pois lá está.
Só que mais tarde. Era para ótimo. Não. Vínhamos fazer programa ao meio-dia, que era quando as pessoas acordavam.
Sabemos que Luís Filipe Vieira está numa cela individual. Provavelmente terá jantado na cela. Amanhã tomará o pequeno almoço na cela. E depois sabemos que...
vai à rua tomar uma bica. Ah, não, não pode, não pode. É importante, sim senhora, saber a que horas come Luís Filipe Vieira. É um bocado como os bebés, não é? 3 em 3 horas tem que comer.
Quando
deixo um bebé, digo sempre: ele comeu às 6, agora tem que comer outra vez às 9.
Luís Filipe Vieira a arrotar.
Agora, do que sinto falta é de saber a que horas... Não, não só a que horas comeu, mas concretamente o que é que papou, não é? Lá está.
Lá
foi
está.
Um pequeno snack, foi uma refeição.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10,
e não recebemos ainda notícias, não é? Do snack a meio da manhã, do Luís Filipe Vieira.
Estou até preocupada,
sabemos,
porque ele já deve estar com uma certa larica, mas agora acho que está a ser ouvido. Nós vimos ali na televisão que estava a caminho lá do sítio onde vai ser ouvido.
Então vai ser depois.
E é estranho depois estar a falar com a boca cheia. Olha, isso sucedeu porque eu tinha uma fundação.
É vamos como quando vais buscar o filho à escola ao meio, ele comeu a sopa toda.
É isso,
sim, sim. Quando são bebés, depois deixa eu relatar, não é? Agora tento extorquir essa informação ao meu filho e ele diz sempre assim: carne com massa. Claramente invenção, todos os dias do ano.
É o mesmo, eu acho que eles dizem que são todos iguais.
E fico
vamos
sacada.
Embora, vamos embora. E nós vamos eu férias, Inês!
Mas é a segunda volta, portanto vai ser um programa incrível. comigo.
Tu segunda volta?
Sozinha.
Sim.
E com a Filipa Galrão.
E com a Filipa Galrão.
Mas sem estas duas.
E a Inês e eu vamos de férias.
Invejosa.
Toma!
Mas depois vocês voltam e eu vou.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana. Boas férias.